de começar esse episódio do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros, com palmas artificiais. Aqui, ó. Eu gostaria de receber uma salva de palmas dupla, né? Tanto para você que nos acompanha aqui, né? Pela dedicação, estar aqui junto conosco, mais um livro, né? Mais conhecimento para você. E para a gente, né? Ou seja, todos nós juntos, por termos vencido um livraço, estarmos iniciando um novo livro, né, Brunão? Que é sempre pra gente quase que um motivo motivo de comemoração, né? E de muito entusiasmo, porque a gente sabe que mergulhar numa nova leitura é mergulhar, é tomar mais uma dose de inteligência, né? E a gente tá aqui pra isso também. Brunão, boas-vindas aí pra gente começar aqui esse novo livro.
Simbora. Eu tava morrendo de saudade de gravar o Clube do Livro. Eu gosto muito. Final de semana passada aí teve Money Heroes, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que são ouvintes. Eu lembro do Ariel, que falou bastante, a Flávia veio me dar um abraço. Enfim, uma galera aí que tá acompanhando, que tá curtindo bastante. E foi muito legal também ter esse... sentir esse feedback aí de perto mesmo, sentindo as pessoas. E vamos embora. Tá só começando aí mais um livro.
Olha só, a gente vai ler o... Eu também vou agradecer. Acho que a gente vai ter que fazer um episódio especial só para falar do Money Heroes, né? Mesmo para quem não trabalha na área, mesmo para quem não foi, acho que tem muita lição valiosa ali, que cabe um capítulo bônus aqui. E vou ficar até com esse compromisso de fazer isso. Mas o fato, não falando do Money Heroes, é que no Money Heroes também muita gente veio falar comigo e é interessante, porque às vezes a gente fala aqui, né? Comenta aí, manda uma pergunta, manda um e-mail e tal. E pô, eu entendo que a própria dinâmica do Clube do Livro é, pô, deixa eu aproveitar isso aqui no meu tempo morto, não quero parar pra mandar um e-mail, né? Sendo que a gente vê os números lá do podcast crescendo, mais ouvintes, mais reproduções, mais retenção. E pô, cadê essa turma, né? E aí quando chega lá no evento ao vivo que as pessoas têm a oportunidade de parar a gente, conversar e falar do tanto, pô, teve alguns depoimentos muito marcantes pra mim de, porra, vocês resgataram em mim, né, a paixão pela leitura. Eu voltei a ler, é um negócio que me frustrava. Muitos anos eu colocava como meta ler livro, não conseguia. E o Clube do Livro que reacendeu essa chama. Pô, quanto vale isso, né? Inclusive, se você gosta desse projeto, fica o convite aqui para você compartilhar nesse momento. 5 segundos, você compartilhar esse episódio. Dou-lhe 1, 2, 3, olha só, 4, 5. Ótimo, então vamos chegar em mais pessoas com esse compartilhamento que você acabou de fazer. E né, depois desse agradecimento, sim, vamos ler Morgan Housel mais uma vez. Morgan Housel, eu quando li A Psicologia Financeira, que é o primeiro livro do nosso Clube do Livro, eu disse assim, porra, esse cara é o novo Robert Kiyosaki, muito melhorado, né? Robert Kiyosaki tem um pouco de atirou para onde viu e acertou onde não viu, né? Mas o Morgan Housel não. Morgan Housel tem muita lucidez envolvida. É um cara muito consistente. E é muito difícil fazer o que ele fez com A Psicologia Financeira, né? Porque, porra, depois de ter sido publicado tudo que poderia ter sido publicado sobre finanças pessoais, o cara vem lá e pum, né? Dá uma porrada daquela. E ele consegue reunir ali o melhor de Dalio com Taleb, com Buffett. Ele é muito bom. Aquele livro é muito bom, não à toa se tornou o maior best-seller da Amazon no planeta, não é isso? Eu não lembro agora se foi 2021 ou 2022. E ele lançou The Same As Ever, que é O Mesmo de Sempre, um guia para o que não muda nunca, né? Então o que é que tem nesse livro aqui? 23 breves histórias sobre coisas que nunca mudam. Então para que o consumo seja muito agradável, nós vamos tentar fazer um capítulo por cada breve história. Sendo que alguns capítulos são muito curtinhos, então pode ser que a gente junte um ou dois, tá? De tal maneira que este livro, diferente dos dois últimos, por exemplo, pode ser que a gente tenha capítulos um pouco mais curtos, né? Mas por que a gente faz isso? Porque quando o livro é estruturado dessa forma, quando você quiser dizer, porra, como é que era mesmo aquela sacada, né? Eu sei que tem muito profissional que trabalha com finanças aqui, às vezes você vai ouvir uma breve história dessa e vai dizer, porra, isso aqui para falar numa entrevista de rádio é golaço. Né? Então se a gente deixa quebradinho cada história num capítulo, num episódio aqui no podcast, depois para você voltar aqui e ouvir isso para reproduzir com um cliente, numa entrevista, num conteúdo, numa live, num e-mail que você vai escrever, fica fácil para você, tá? Então, a gente tem essa preocupação também em servir quem trabalha com finanças, sobretudo os wealth planners. Não é isso, Brunão? Falamos muito sobre isso no Money Heroes, né? Essa evolução desse conceito de planejador, educador, corretor de seguros, assessor de investimentos para o wealth planner, né? Que é o profissional que reúne o melhor de cada uma dessas profissões num único profissional, num modelo onde eu tenho realmente um alinhamento de interesses pró-cliente. Ia falar, Brunão? Tranquilo? Então vamos nessa, vamos aqui. E eu, por que que você deveria seguir conosco nesse livro, né? Vou falar que para quem trabalha com gestão patrimonial, como wealth planner, com gestão de investimentos, e para quem não trabalha. Para quem trabalha é assim. Eu ontem, coincidentemente ontem, eu atendi um cliente. A gente tem a mesa proprietária aqui na Empreender Dinheiro, da Wealth, né? E esse cliente, especificamente, ele tinha 8 milhões de reais, ele estava investindo através de um escritório de investimentos de uma grande corretora. E ele tinha uma relação pessoal, né, de amizade com o agente autônomo que atendia ele, né? O filho dele que falou do nosso modelo. E ele disse assim, pô, quero ouvir. Sendo que depois que ele falou que ele queria ouvir, ele disse assim, porra, na verdade eu não sei se eu quero ouvir, porque, sei lá, de repente é melhor o modelo, mas vai ficar desconfortável pra caralho eu deixar de investir com esse cara que eu acabei criando uma relação de amizade com ele. Normal isso, né? E aí daqui a pouco, conversando com o filho dele, que foi quem indicou, disse assim, cara, assim, a gente, pô, é muito legítimo isso, mas eu sou do time que é importante a gente separar as coisas, né? No sentido de que, porra, se daqui a pouco, pro tamanho do patrimônio dele, né, essa amizade tá custando em 5 anos, em 10 anos, eu fiz a conta lá, essa conta eu não lembro. Mas se ela tá custando R$500.000, R$300.000, né, dependendo do tempo, R$1.000.000, que é o custo adicional que eu estou tendo, que eu não precisaria ter. Porra, será que precisa, né? Porra, eu posso ser muito amigo e mandar um bom vinho no aniversário, eu não tenho que deixar R$500.000 do meu patrimônio na mesa, né? Ah, tá bom, vamos lá, vamos ouvir. E o que me chamou a atenção, né, e sempre que isso acontece me chama a atenção porque é contraintuitivo e tem a ver com esse livro aqui, é que na reunião ele tomou a decisão categoricamente, né, inclusive hoje falei de novo com ele, disse, não, tá definido e tal, não sei o quê, porque quando você tomba o patrimônio, né, quando alguém já está sendo assessorado por uma casa e essa pessoa decide vir investir contigo, é importante você avisar que quando isso acontecer, quem atende hoje vai abordar a pessoa, né, com todos os argumentos e resistência e vai aparecer produto mágico que não existia antes e tal, não sei o quê. Afinal de contas, é papel daquele assessor não perder esse cliente, né? E perder o cliente para ele é perder receita. Sendo que o que fez esse investidor tomar a decisão de vir para cá não foi o tecnicismo, né? Na reunião a gente acaba falando de princípios de vida, de valores, e quando você percebe essa identificação de valores, você começa a criar um vínculo que é o vínculo verdadeiro que a gente deveria buscar com os nossos clientes, né? Por quê? Porque o bom planejamento financeiro implica em falar de vida, né? E a vida, ela é, de certa forma, um reflexo das crenças que essa pessoa tem, dos valores que ela tem. Porque é aí que você entende o que é importante para ela. Logo, qual é o objetivo? A que serve o planejamento financeiro? Assegurar essa vida que ela quer ter e os valores que para ela são importantes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse livro, que ele começa dizendo o seguinte, aos otimistas sensatos, né, ele é um livro, ele é um pouco do Ray Dalio aqui, de Princípios do Trabalho e de Vida. Ele é um livro que ele fala de filosofia. Eu nem li o livro ainda, tá? Eu sei só das cartas que eu li dele, falando desse livro, pelo título e por um podcast que ele tem no podcast Morgan Housel. Ele é em inglês, né? Vale a pena se você fala inglês, procura aí. Não tem tantos episódios publicados, mas ele fala algumas coisas e ele fala, isso aqui é conteúdo do livro novo que eu vou lançar. Então são coisas que não mudam nunca e que elas nos dão muita pista sobre como que nós deveríamos nos comportar, né, ao circular pela vida. Então, isso aqui é um conteúdo para relacionamento com o cliente muito mais relevante do que curva de juros. É nisso que eu estou querendo chegar, né? E se você... Então, isso é o porquê você deveria ler esse livro se você é um profissional do mercado financeiro. E se você não é um profissional do mercado financeiro, porque esse é um livro que conecta investimentos em vida, né? Então, no final do dia é isso. Para que a gente investe, né? O dinheiro é meio, ele não é fim. É, então, um pouco do almanaque do Naval Ravikant aqui, que talvez... Não sei se o mais elogiado, mas muita gente num efeito... Não, definitivamente a maior grata surpresa. Porque quando a gente vai ler um livro como Nudge, para quem já conhece Nudge, sabe que o autor é um prêmio Nobel, o cara já espera uma porrada, né? Um conteúdo de muita qualidade. Mas quando você vai ler o almanaque do Naval Ravikant, que ninguém conhece quem é Naval Ravikant, o cara fala, puta merda, que livraço, eu não conhecia, pô, obrigado e tal, comprei o livro por conta do clube. Então... Aqui é um pouco do Naval, né? Nesse sentido de por conectar filosofia, né? Forma de ver e conduzir a vida e o teu processo de construção de riqueza no sentido mais amplo possível, né? Então, estou bem animado com esse livro. Acho que a gente tem assim, uma garantia de bons episódios, né? Garantia de bons episódios. É, e por isso estou super animado. Bruno, estou falando demais aqui, nem começamos a ler ainda. Podemos começar?
Vamos embora. Eu só queria complementar que realmente, o pouco que eu li, eu não li o livro todo ainda, mas o pouco que eu li, eu concordo totalmente. É, o Morgan Housel, ele escreve de uma forma diferente da maioria. Ele é acima da média. E isso dá pra gente um repertório muito legal, assim, pra... Essa coisa do relacionamento com o cliente, na verdade, é o relacionamento com todo mundo, né? Você ganha insumo pra ter boas conversas, conversas interessantes. Porque a forma como ele aborda, os tópicos que ele aborda, é uma forma diferente.
Perfeito. Perfeito. Quer ver uma coisa? Quando você vai conversar com... Se você disser para o cliente assim... Não, porque nós temos um processo que é personalizado, que leva em consideração as suas necessidades e tal, não sei o quê. Isso é muito legal, isso é muito importante, mas isso todo mundo faz. Se você coloca um tempero disto justificando com uma linha conteudista ali do Ninguém é Maluco, do Morgan Housel... Puta, mas você vê o brilho no olho da pessoa, entendeu? Porque ela fala, pô, realmente faz muito sentido isso. Né? Que é a forma como você apresenta aquela mesma coisa. Então, vamos nessa. Só um comentário aqui. Todos os outros livros do Clube do Livro, isso é quase como uma premissa. Eu já li antes, né? Porque, pô, a gente tem a responsabilidade de trazer um livro que a gente sabe que é um livro que vai valer a pena o seu tempo. E aqui a gente está abrindo uma exceção, né? Ele foi publicado há 10 dias. A gente falou isso aqui? Falou. Eu não sei se é o que falou antes de entrar, né? Esse livro foi publicado no mundo, o lançamento mundial dele, 10 dias atrás. Né? Então a gente está pegando isso aqui direto da fonte, né? Fresquíssimo. Né? Tenha certeza que você vai falar desse livro e muita gente vai... Você vai atrair a atenção das pessoas porque ninguém leu ainda, né? Entre aspas, lógico, né? Mas é um livro super recém-lançado, então... Qual é o lado positivo disso, né? Você vai ter tanto do Arthur como do Bruno essa primeira impressão, né? Muito sincera, né? Você deve notar, se você está com a gente nesse projeto há mais tempo, que muitas vezes eu falo, pô, esse episódio, esse trecho aqui eu destaquei, né? Ou então eu disse assim, pô, tem uma passagem que me marcou muito, que o Naval falou e tal, não sei o quê, então não vamos ter muito isso aqui. A gente vai ter essa experiência juntos de ler pela primeira vez. E aí... Sem mais delongas, vamos começar o livro, que depois do índice aqui ele fala o seguinte, aos otimistas sensatos. Ele começa com uma frase do Carl Jung, né, do Jung. Nossa vida, na verdade, continua como sempre foi. Os mesmos processos fisiológicos e psicológicos pelos quais o homem passou ao longo de centenas de milhares de anos ainda perduram. E depois ele traz, aí são várias frases, né? Agora tem uma de Schopenhauer, que é: o sábio em todas as eras sempre disse a mesma coisa, e os tolos, que a todos os momentos formam a imensa maioria, também agiram de maneira similar e fizeram exatamente o oposto, né? O oposto do que os sábios preconizavam. Voltaire: a história nunca se repete, o homem sim, né? Aí, McGonagall: descobri um importante segredo. Para desenvolver a antevisão, é preciso praticar a visão em retrospecto. Aqui já tem uma discussão. Né? Neil Ferguson: os mortos superam os vivos. em 14 para 1, e é por nossa própria conta e risco que ignoramos a experiência acumulada dessa maioria tão esmagadora da humanidade. Né? Então, que esse 14 para 1 é, tem 14 vezes mais pessoas do que pessoas vivas, né? Pessoas mortas do que pessoas vivas. E aí ele traz todas essas frases para reforçar o conceito de que, ó, as coisas se repetem, né? E entramos na introdução do livro, As Pequenas Leis da Vida. Certa vez almocei com um cara que era amigo do Warren Buffett. O sujeito, vamos chamá-lo de Jim, que não é o seu nome real, tá? Circulava com Buffett de carro para Omaha, no Nebraska, no fim de 2009. A economia mundial a essa altura encontrava-se estagnada, e Omaha não era a exceção. O comércio estava fechado, as lojas lacradas com tábuas. Jim, então, comentou com Warren Buffett: a situação está péssima. Como a economia vai se recuperar de uma coisa dessas? E o Buffett... Ah, não. E aí o Buffett responde com uma pergunta: Jim, você sabe qual era o chocolate mais vendido em 1962? E ele respondeu: não. Ele disse: Snickers. E você sabe qual é o chocolate mais vendido hoje? Pô, não sei. E o Buffett respondeu: Snickers. Em seguida, silêncio e fim de conversa. Vejamos. Este livro é composto de pequenas narrativas sobre coisas que nunca mudam no mundo em constante transformação. A história está cheia de surpresas que ninguém poderia prever, mas também está repleta de sabedoria atemporal. Se você pudesse viajar 500 anos no passado ou no futuro, ficaria abismado ao constatar como a tecnologia e a medicina mudaram. A ordem geopolítica não faria sentido. As línguas e os dialetos poderiam soar completamente estranhos. Mas você veria as pessoas se deixando levar pela ganância e pelo medo, tal como acontece no mundo de hoje. Veria as pessoas se deixando persuadir pelo risco, pela inveja e pelos laços tribais de maneiras que soariam bastante familiares. Veria um excesso de confiança e uma miopia que o fariam pensar no comportamento das pessoas nos dias de hoje. Além disso, veria as pessoas buscando o segredo de uma vida feliz e tentando encontrar certezas onde não há nenhuma, e se identificaria totalmente com essa busca. Transportado para esse mundo pouco familiar, você observaria o comportamento da sociedade por alguns minutos e exclamaria: ah, rapaz, isso aqui eu já vi antes, é o mesmo de sempre. As mudanças chamam nossa atenção porque são surpreendentes e empolgantes, mas os comportamentos que nunca mudam são a lição mais poderosa da história, pois antecipam o que esperar do futuro, seu próprio futuro. O futuro de todos. Seja quem for, venha de onde vier, tenha a idade que for, ganhe o dinheiro que ganhar. As lições atemporais extraídas do comportamento humano são uma das coisas mais importantes que você vai aprender. É uma ideia simples, mas muito fácil de negligenciar. E, uma vez que você consegue captá-la, será capaz de compreender melhor sua própria vida, entender por que o mundo é como é e sentir-se menos inquieto com o que o futuro nos reserva. Jeff Bezos, fundador da Amazon, afirmou que as pessoas sempre lhe perguntam o que vai mudar nos próximos 10 anos. Abre aspas. O que quase nunca me perguntam é o que não vai mudar nos próximos 10 anos, disse ele. A meu ver, essa segunda pergunta é, na verdade, a mais importante das duas. Coisas que nunca mudam são importantes porque nos permitem saber com alguma confiança como irão moldar o futuro. Bezos afirmou que é impossível imaginar um futuro no qual os clientes da Amazon não desejem preços baixos e entrega rápida. Assim, ele pode fazer um enorme investimento nessas coisas. A mesma filosofia se aplica a quase todos os domínios da vida. Não faço a menor ideia de como o mercado de ações vai se comportar no ano que vem, ou em qualquer ano, mas estou bastante seguro da propensão humana à ganância e ao medo, a qual nunca muda. Assim, é sobre isso que passo o meu tempo refletindo. Não faço ideia de quem vencerá a próxima eleição presidencial, mas estou seguro de que o apego das pessoas a identidades tribais, as tribos, né, influencia sua maneira de pensar, que era a mesma há 10 mil anos ou há 1000 anos e daqui a 1000 anos continuará igual. Não posso afirmar quais negócios dominarão a próxima década, mas posso garantir que os líderes empresariais acabarão por deixar o sucesso subir a cabeça, tornando-se preguiçosos e presunçosos, o que no fim levará ao seu declínio. Esse cenário não mudou em centenas de anos e nunca vai mudar. Os filósofos passaram séculos discutindo a ideia de que há uma quantidade infinita de caminhos possíveis que a sua vida poderia tomar e que você simplesmente calhou de estar vivendo nessa versão específica. É uma coisa maluca de se contemplar e leva à seguinte questão: o que seria verdadeiro em todas as versões imagináveis da sua vida, não apenas nesta? Essas verdades universais são, obviamente, as coisas mais importantes em que devemos focar, uma vez que não dependem do acaso, da sorte ou de um acidente. Nas palavras do empreendedor e investidor Naval Ravikant, não é possível, Brunão. Você já sabia dessa aí, velho?
Sabia.
Porra, mas eu não sabia, eu tô de primeira aqui, né? Avisamos antes. Em 1000 universos, e eu já tô aqui a fim de fazer muitos comentários, sendo que eu não tô querendo perder o flow da introdução do cara, né? Em 1000 universos paralelos, você vai querer ser rico em 999. Você não vai querer ser rico apenas nos 50 deles em que teve sorte. Assim, é preciso eliminar, aí eu vou complementar aqui, a dependência da sorte da equação. Eu quero viver de uma forma que, em 1000 vidas, eu seja bem sucedido 999 vezes. Né? Por isso que aí você tem estratégias diferentes, né, para enriquecer. E aí, por exemplo, vou pegar dois conceitos aqui, né? Se alavanque e tome risco, né? Outro conceito é: viva sempre um degrau abaixo da sua renda, né? Se eu for olhar, né, para as várias versões de vida que eu posso ter, eu posso até combinar essas coisas aqui, mas aqui eu posso até eventualmente cair fora do jogo. E tá tudo certo, né? Como é que eu vou dizer que o empreendedor tá errado, né? Eu só preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Mas a história de viver um grau anterior, isso é provado no tempo, né? Isso é, vai para Salomão, vai para o homem mais rico da Babilônia, vai e tal. Então, isso aqui é provado no tempo, né? Então, se eu topo fazer isso aqui, a probabilidade de dar certo financeiramente em 900 das 1000 vidas que eu poderia ter é maior, né? Mas vamos lá. É disso que este livro trata. Em 1000 universos paralelos, o que seria verdade em cada um deles? Os 23 capítulos... É engraçado, né? Psicologia Financeira tem 23 capítulos também. São 21. 20? Vamos checar isso, mas... Ok, então só uma coincidência aqui. Os 23 capítulos a seguir podem ser lidos de maneira independente. Esse filho da puta fala a mesma coisa na Psicologia Financeira. Ele tem o mesmo estilo de livro, né? Mesmo estilo, com o mesmo porte, com a mesma estrutura. Então, quase com o espírito de time que tá ganhando não se mexe, né? Os 23 capítulos a seguir podem ser lidos de maneira independente, de modo que não há problema algum em pular um ou outro e começar por onde você preferir. O que eles têm em comum é minha confiança de que abordam temas que continuarão a ser tão relevantes daqui a centenas de anos quanto eram centenas de anos atrás. Os capítulos não são longos e tenho certeza de que o leitor vai me agradecer por isso. Muitos são derivados do meu blog no Collaborative Fund, onde escrevo sobre as relações entre dinheiro, história e psicologia. Eu tenho certeza, Bruno, quando eu falo umas paradas assim, que eu faço muita curadoria de conteúdo lá nos Estados Unidos. Então. Aí nego olha assim e fala, tá soltando duas palavras em inglês só pra ficar sofisticado e tal, não sei o quê. Mas o Morgan House me ajudou a provar que não é aqui, né? Inclusive, se você lê inglês e quiser conhecer o blog do House, o blog não é dele, né? Esse é Collaborative Fund. Então escreve aí Collaborative em inglês Fund e você vai ver, ele é um dos colunistas. Voltando à leitura, o primeiro é dedicado à fragilidade do mundo. Acho que é o primeiro capítulo, né? A fragilidade do mundo, e apresenta uma história pessoal sobre o dia mais assustador da minha vida. E ele já entra nele, é isso? Já entra nele. Então, alguns comentários aqui. Eu acho que eu vou deixar esse episódio como introdução do livro, né? E a gente começa, o primeiro capítulo chama-se Por um Fio, né? O subtítulo é: se soubermos onde estivemos, perceberemos que não fazemos ideia de para onde vamos. Né? O que é que eu gosto aqui? A gente tem uma reunião de um confronto ao acaso por alguém que respeita o acaso. Né? Se você leu a Psicologia Financeira, você sabe, né, que o Morgan Housel, ele bebe muito ali da filosofia talebiana. E, velho, validou muito a percepção que eu trouxe aqui no início do com a minha percepção do livro. Eu não tinha lido essa introdução antes. Então, eu não lembro, né, as intervenções que eu queria fazer à medida que eu fui lendo aqui, mas não estou arrependido de não ter feito, porque acho que esse flow aqui da abertura, da introdução do livro, foi importante para dar a experiência correta para o nosso leitor aqui, para o nosso ouvinte. E aí eu jogo, Brunão, a gente, não sei se tem frase do episódio para esse primeiro episódio, mas você tem algum comentário aqui para a gente fechar esse episódio introdutório?
Eu praticamente não peguei nenhuma frase, eu só queria destacar como é legal, né? Quem vem acompanhando a gente aí, passou pela Psicologia Financeira, do próprio Morgan Housel, aí teve os outros livros, a gente veio do Naval. Aí nesse livro aqui agora ele cita o Naval, o livro que a gente tava lendo. Então, como as coisas vão se complementando e vai trazer essa conexão, isso traz muita riqueza pra gente, né?
Muito, velho. E assim, tem dois caras que a gente vai ter que dar um jeito de trazer pra cá, que é o Daniel Kahneman e o Nassim Taleb. Sendo que, eu fiz esse teste algumas vezes. Não dá pra trazer rápido e devagar. Não dá. É muito denso. Não é agradável pra esse formato. E os livros do Taleb também. Tem partes muito cômicas, muito agradáveis, muito mind-blowing, né? De puta que pariu, assim, que a cabeça explode. Mas tem partes também que não são tão dóceis. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos abrir uma exceção aqui, né? Em algum momento, talvez no próximo livro, e trazer quase que uma síntese, mas no espírito do Clube do Livro, que é... Eu vou trazer, por exemplo, pegar Rápido e Devagar, que é um livro de, sei lá, quantas páginas. Eu não vou fazer um resumo... Né, como você tem aí 200 vídeos no YouTube, 3 insights do livro e tal, não sei o quê. Porque aí você não guarda. Nós vamos ler os trechos mais relevantes. Aí vamos fazer 1, 2 ou 3 super episódios para cobrir esses livros. Porque se você inclui no teu repertório, né, Kahneman e Taleb com mais profundidade, porra, aí teu nível, né, tua capacidade de fazer essas conexões vai para um outro patamar. Vai para um outro patamar. Então isso sim, Bruno, é muito legal. E o que eu vou convidar você que está conosco aqui a fazer agora é: vou colocar o link da nossa loja, né, na Amazon. Lembrando, né, se você compra qualquer livro, até mesmo um Kindle, se você ainda não tem, na nossa loja, é uma forma de você apoiar esse projeto do Clube do Livro, que ele é gratuito. E aí um pedacinho lá da venda é revertida para o nosso projeto aqui do Clube do Livro. E, pô, isso é super legal pra gente, porque é uma forma também da gente continuar conseguindo dedicar tempo, energia, grana para poder fazer isso aqui gratuitamente para você. E o Bruno já deu essa sugestão antes, então clica nesse link aqui embaixo, né? O valor final do livro vai ser o mesmo, não muda nada, mas a gente tem um acordo com a Amazon que ela direciona um pedacinho disso pra gente e compra esse livro, né? Então eu vou pedir pra gente acrescentar esse livro, Brunão, na nossa biblioteca. Tem uma curadoria na nossa loja na Amazon com os principais livros de finanças e negócios que eu recomendo a empreendedores. E um deles que vai estar lá em português é o mesmo de sempre, esse livro que a gente está lendo aqui agora. Compra ele para chegar na tua casa. E aí como é que é a dinâmica, Bruno? Vai acompanhando aqui, lendo...
Vai ouvindo e vai acompanhando a leitura da maneira que a gente faz aqui, né?
É isso aí. Tá? Então, fica aqui esse convite para você fazer isso. Acho que se já estava empolgado antes, estou mais ainda. Muito obrigado pelo seu tempo. Compartilha. Então tem dois convites aqui. Um é para você compartilhar, que porra, acompanha esse projeto, é sensacional, você vai curtir, tá num livro massa e é gratuito, né? Então você nos ajuda, compartilha e compra o livro, tá? Compra o livro. Se não quiser comprar no nosso link, tudo bem, não tem problema, mas compra o livro, que a sua experiência e consequentemente sua retenção também vai ser maior. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, e espero encontrar com você no próximo episódio aqui do nosso Clube do Livro. Vamos nessa.